Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento de Windows Phone do MSDN Brasil. Eu sou o Thiago Mônaco, atualmente atuo como arquiteto de soluções dos projetos digitais do Grupo RBS, e na aula de hoje iremos falar sobre como criar uma página de configuração para os aplicativos do Windows Phone. Dependendo do tipo de aplicação que iremos desenvolver, é muito comum que seja necessário criarmos uma página de configurações para esse aplicativo. Basicamente, a página vai permitir que nós criemos e gerenciemos configurações da própria aplicação e também informações e opções do usuário. A técnica mais comum de se utilizar para essas páginas é o uso do Isolated Storage para realizar as gravações das informações necessárias. Caso você ainda não conheça o Isolated Storage, pode assistir um vídeo específico sobre esse assunto aqui mesmo no Centro de Treinamento de Windows Phone. Hoje iremos focar muito mais em uma demonstração de como realizar a criação das páginas de configurações do que em partes teóricas, já que o segredo dessas páginas estão unicamente na forma de implementarmos. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio. Eu basicamente criei um projetinho de Windows Phone com Silverlight chamado Página Configuração. Dentro da única página que nós temos aqui no aplicativo para simular, para demonstrar essa página de configuração, eu coloquei apenas um text box para a gente armazenar um possível username do usuário, um checkbox para o usuário selecionar se ele quer se manter conectado sempre no aplicativo ou não, e se eventualmente ele quer compartilhar a localização geográfica dele. Então a gente está simulando que a gente vai enviar os dados dos posicionamentos do GPS, coisas do tipo. Essa parte aqui é bem simples. Como que a gente vai começar a fazer essa nossa implementação? Eu optei, dentro desse nosso caso, de criar uma classe chamada App Settings. A gente pode dar o nome que nós quisermos para ela. E basicamente o que eu fiz foi centralizar dentro dessa classe todas as manipulações, todas as configurações necessárias para que a gente consiga criar essa nossa página adequadamente. Então vamos dar uma passada nesse código para a gente entender o que que a gente pode fazer dentro da nossa implementação. Basicamente eu comecei a criação da nossa classe App Settings declarando um objeto do tipo Isolated Storage Settings no escopo da classe, para que ela seja acessível de qualquer método, de qualquer propriedade que nós queiramos. Lembrando que o Isolated Storage Settings ele está no nosso namespacing system.io.isolatedstorage. Além disso, para facilitar a nossa programação e para deixar mais padronizado, mais fácil de manipular, eu criei um enum chamado Settings Key Names, onde eu vou utilizar e vou armazenar vários valores que eu quero de chaves de identificação das configurações do nosso aplicativo. Então podem reparar que eu mapeei para cada um dos campos que a gente tem na nossa tela um nome de chave chamado Username Settings, Conectado Settings e Localização Settings, só para padronizar e facilitar nosso desenvolvimento. Depois, que mais que a gente faz? No construtor da nossa classe App Settings, eu vou efetivamente inicializar o objeto Isolated Storage Settings que nós declaramos anteriormente. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Eu optei por criar alguns métodos para auxiliar também a manipulação do Isolated Storage. Ao invés de nós ficarmos duplicando o código, eu centralizei tudo em métodos auxiliares. Um desses métodos é o método save, que basicamente ele pega o nosso objeto Isolated Storage Settings e executa o método save dele, justamente para salvar as configurações no Isolated Storage. Além disso, o que que eu quero colocar? Dependendo da situação do nosso aplicativo, principalmente se for a primeira vez que o usuário está acessando o aplicativo, As configurações básicas, as opções do usuário não vão estar salvas ainda no Isolated Storage. Então, nós vamos ter que criar essa configuração no Isolated Storage. Por outro lado, quando ele voltar para esse nosso aplicativo, a gente vai ter o caminho inverso. Nós já temos uma informação no Isolated Storage e nós precisamos apenas atualizar. Para facilitar, eu criei um método Edge or Update Settings. Ele vai sempre receber como parâmetro qual é o nome da chave, né? Qual é o settings key names, que é aquele enum que nós criamos anteriormente, e qual é o valor efetivamente que eu estou querendo salvar. A lógica aqui, qual que vai ser? Declarei uma string, convertendo o valor do nosso enum, aqui o nosso key name para string, e aí eu verifico se por acaso a chave existir no nosso Isolated Storage, eu somente atualizo o valor. Então eu dou um store, o nome da chave igual a value. Se ela não existir, eu preciso adicionar na nossa coleção de valores, na co nossa coleção de chaves. Então, store.add, passo o nome da chave e passo o valor. Nos dois casos, depois de fazer essa atualização ou essa inclusão, eu aciono o nosso método save, que a gente criou ali acima, para salvar isso no Isolated Storage. Então, com isso, a gente já consegue salvar as informações. Outra questão que é importante é nós conseguirmos recuperar os valores que foram armazenados para exibir na tela do usuário quando ele quiser visualizar quais são as configurações dele. Então, da mesma forma, eu criei um outro método auxiliar chamado getValueOrDefault. O que é esse getValueOrDefault? Mais ou menos a mesma lógica do Edge or Update. Na primeira vez que o usuário acessar, ainda não tem as opções dele salvas. Então a gente vai retornar um valor default. Caso exista a configuração, a gente retorna o valor que está armazenado. Reparem que neste nosso caso, esse meu método é um método genérico. Eu vou especificar qual é o tipo de informação que eu quero recuperar. Se é uma string, se é um booleano, se é um datetime, por aí vai. Da mesma forma, esse getValueOrDefault recebe o nosso enum, que é o settingsKeyName, e recebe qual o valor default que a gente quer utilizar, caso não exista. A lógica aqui é bem parecida com o método anterior. Eu verifico se a chave existe no Isolated Storage. Se existir, eu retorno. Se não existir, eu retorno o valor padrão. Esses são os métodos auxiliares, basicamente o save, o add or update e o getValueOrDefault. Fora isso, o que mais que a gente pode fazer? Para cada configuração existente, nós podemos criar propriedades, como essas daqui. Então, eu criei uma propriedade chamada UsernameSetting. Então, eu tenho nossas definições do get e do set para essa propriedade. No get, o que nós vamos fazer? Dá um return do this.getValueOrDefault, então eu vou acionar um método auxiliar que a gente acabou de criar. Como é o username, eu quero trabalhar com tipo string, e aqui eu passo settingsKeyNames.UsernameSettings. E caso não exista o valor default, eu quero uma string vazia. No caso de definir um valor, ao invés de a gente estar tentando recuperar o valor da propriedade, a gente vai setar uma nova informação, eu chamo o Add or Update Settings com a mesma estrutura. SettingsKeyNames.UsernameSettings e passo o value por se tratar de uma propriedade. Esse mesmo código eu repeti para o nosso conectado setting e para o nosso localização setting. Se nós formos perceber, as únicas mudanças são o tipo de dado, que aqui por ser um checkbox a gente vai trabalhar com um booleano, e obviamente o nome, lá a opção do nosso enumerador, que vai ser o conectado settings e o localização settings. Essa classe aqui, ela é uma classe para facilitar o nosso desenvolvimento da página de configurações. Com ela pronta, a gente só vai precisar fazer e acionar isso dentro do nosso aplicativo. Como que a gente pode fazer isso então? Temos duas técnicas. A primeira delas é a seguinte: a gente vai vir aqui no nosso main page XAML, E nós vamos observar que eu adicionei nessa página um application bar com um botãozinho para confirmar a gravação das nossas configurações de página. O que que nós vamos fazer? Aqui nesse evento clique, eu vou até gerá-lo aqui novamente para a gente ver. Eu dou um clique igual, aperto aí o tab, e a hora que nós formos para o nosso código, nós vamos perceber que ele já fez a devida adição do método para tratar o clique desse nosso item do application bar. O que que nós vamos fazer? Essa primeira técnica consiste em o usuário digitar as informações de configuração dele e ter que clicar, ter que selecionar uma opção para salvar essas configurações que ele acabou de fazer. Se ele não selecionar essa opção e sair da página, as configurações dele serão perdidas. Então, quais são os passos? O primeiro é o seguinte: aqui na nossa main page, ou melhor, aqui no escopo da classe, eu vou declarar um objeto do tipo appSettings, que é a classe que a gente criou anteriormente. No construtor, eu vou instanciar essa classe, e a hora que ele estiver entrando nessa página, eu vou tentar recuperar os valores de configuração e jogar nos campos existentes. Então, txt:username.text vai receber o settings.username settings. O nosso checkbox conectado isChecked vai vir do settings.conectadoSettings. E o checkbox de localização vai vir do settings.localizaçãoSettings. Então, nesse ponto, nós estamos recuperando os valores. Já aqui no nosso clique do nosso botão, aí nós vamos fazer o processo inverso. Vamos recuperar os valores dos campos e jogar para o nosso arquivo, para nossos objetos de configuração. Então, txt:username.text, o settings.conectado é o nosso chk conectado isChecked e o nosso localização settings igual a chklocalização.isChecked. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos pegar aqui o nosso ponto value, na verdade, dessa nossa propriedade, porque o isChecked é uma propriedade nullable, então ela pode ter valor ou não. Feito isso, se nós executarmos o aplicativo aqui no nosso emulador, o que que nós vamos perceber? O aplicativo vai ser inicializado, a primeira página vai ser exibida e, a princípio, nada vai ser carregado, porque é a primeira vez que nós estamos entrando dentro do nosso aplicativo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou simular aqui, ó, um tmonaco e compartilhar localização. Para nós verificarmos que ele não vai salvar, eu vou clicar no back, vou entrar no aplicativo de novo, página de configuração. Reparem que, como eu não selecionei o nosso botãozinho aqui de confirmação, ele não salva as informações. A partir do momento que a gente vem aqui, pede para salvar e agora sim sai do aplicativo, encerra ele e abre de novo, aí, como eu pedi, eu confirmei a gravação, ele salvou as informações. Vamos trocar, vou deixar o manter conectado e trocar, tirar ou compartilhar localização. Vou salvar de novo, saio, entro e as nossas configurações foram devidamente salvas. Essa é uma das opções, incluir um botãozinho, uma forma do usuário confirmar as configurações que ele fez para que a gente possa salvar. Uma outra técnica que a gente pode utilizar é o usuário não precisar confirmar essa gravação. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar tudo que a gente colocou aqui no code behind da nossa página. Vou voltar para o nosso XAML. Se eu quiser, eu posso até tirar agora o nosso application bar para não dar confusão para o usuário. Então, eu vou comentar. E agora que vem alguns segredos, algumas coisas importantes. Para que a gente não precise salvar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o binding de informação automático entre a classe e já os controles que nós temos. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, nós vamos adicionar este trecho de código logo da definição do nosso Phone Application Page. Basicamente, o que que eu estou fazendo? Criando um apelido para um namespace, eu estou dando esse apelido de local e apontando para o namespace do meu próprio projeto, que é o Página Configuração. Uma vez que eu fiz isso, nós ainda vamos ter que adicionar um resource, um recurso para essa página em si. Então eu vou colocar phone dois pontos, phone application page ponto resources. E eu vou adicionar um resource baseado justamente nesse apelido que a gente acabou de dar. Vou falar que ele é do tipo app_settings, que é a nossa classe. E vou dar um nome para ele, uma chave de identificação, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso XAML. Chamei ela de app_settings. Feito isso, o que que a gente vai precisar fazer? Em cada um dos controles que a gente quer fazer o bind de informação, para recuperar, para salvar os nossos detalhes, as nossas informações, o que que a gente pode fazer? Nós vamos vir aqui, por exemplo, vamos quebrar aqui a linha para facilitar, no textbox, vamos pegar essa propriedade text que nós temos aqui e vamos só utilizar a sintaxe do binding. Então eu vou dar um binding, falar qual é a fonte desse binding, que vai ser basicamente o nosso static resource chamado app_settings, é o nome da chave que nós demos aqui em cima. E vamos falar que ele tem que fazer o binding na propriedade chamada username setting, que é a propriedade que está lá no nosso objeto, lá na nossa classe. E mais um detalhe importante, além do path, nós vamos colocar um mode para two-way. O que é o two-way? Para que ele serve? Ele garante que qualquer alteração que eu faça no textbox, ele vai atualizar a informação no objeto, e qualquer alteração que ocorra no objeto, ele atualiza o nosso textbox com esse novo valor, com essa nova informação. Então, da mesma forma, a gente vai fazer a mesma coisa para o checkbox, aqui no isChecked. Igualzinho, vamos fazer um binding, apontar o source dele para um static resource app_settings. Vamos jogar aqui para baixo para facilitar a leitura. O path dele vai ser, neste nosso caso, o conectado setting. E o modo, da mesma forma, vai ser o two-way. Neste nosso outro cenário, igualzinho, se nós quisermos até copiar no trecho de cima, então binding source static resource app_settings, vírgula path localização setting, e o nosso modo que vai ser o modo two-way. Feito isso, nós vamos executar o aplicativo de novo. Reparem que o nosso application bar sumiu. Por que que ele já trouxe as informações para nós? Como eu estava com minha seção do emulador aberta, a configuração continua existindo dentro do Isolated Storage. Mas reparem que é interessante que ele já preencheu o username e o manter conectado, mesmo sem nós termos uma linha de código no .cs. Por que que ele fez isso? Porque nós fizemos o binding automático. Se nós trocarmos aqui para Thiago Mônaco, new, e vamos colocar compartilhar localização e vamos desmarcar o manter conectado, vamos sair do aplicativo, entrar de novo. E a gente tem as informações devidamente salvas. Reparem que eu não precisei fazer com que o usuário salvasse a informação. Isso já é automático, graças ao binding direto que nós fizemos na propriedade. Essa é uma das técnicas que o pessoal utiliza bastante, porque as próprias páginas de configuração do Windows Phone, se a gente entra nos settings do aparelho, por exemplo, eles usam exatamente esse contexto. Cada vez que você altera, ele já salva a informação automaticamente, sem precisar que o usuário confirme essa manipulação das propriedades que ele tem. Bom, com isso nós finalizamos nossa aula de hoje, onde aprendemos como podemos criar uma página de configurações para os aplicativos do Windows Phone. Esses são alguns links onde você poderá encontrar mais informações sobre essa plataforma. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e até a próxima.